Papo de Novela de hoje é um oferecimento da Sadia.
Olha, hoje o podcast Novela das Nove vai fazer uma viagem no tempo. A gente vai embarcar direto para a década de 1940 para encontrar um verdadeiro ícone. Não, porque, vem cá, fala a verdade. Você também tá amando Além da Ilusão, não tá? Eu amo, gente, essa novelinha cheia de romance, drama, comédia, tudo junto ali numa história só. E tem uma personagem que tá roubando a cena, tá roubando também nossos corações e os corações de alguns personagens da novela, com seu jeito espivitado, engraçado, de bem com a vida. Acho que vocês já sabem quem é, né?
Gente, só digo que é ela a personagem mais pra frentex da história toda. Vocês já devem estar sabendo quem é, né? É a Arminda. E pra falar desse papel aí maravilhoso, recebemos aqui hoje a Caroline Dalla Rosa. Prazer receber você aqui hoje, Carol.
Oi, gente! É uma honra estar aqui no programa hoje. Eu vou adorar falar com vocês, porque assim como a Arminda, eu falo pelos cotovelos. Então espero que vocês adorem ter esse papo comigo. E que responda todas as perguntas que vocês têm dúvidas, viu?
Ai, olha, eu também tô super feliz de estar aqui. Inclusive, bastidor daqui pros nossos ouvintes, a gente já tava até fofocando aqui antes da gravação, entendeu? Então vai ser um papo tudo, milhões, vai ser incrível. Então vamos nessa. Eu sou Vitor Gilardi, apresento esse programa ao lado da Gabriela Duarte. E a gente volta logo depois da vinheta, fica ligado.
Você não é uma assassina. Eu vim foi cumprir minha jura.
Mistério. É vinheta.
Vou mostrar a você o que acontece com quem ousa desafiar Odete Reutemann.
Carol, esse seu papel tá sendo tudo um grande sucesso, né? A Arminda realmente veio pra dar o que falar e tá dando mesmo o que falar. O Twitter sempre comenta tudo dela. É, nossa, eu vejo a novela com os meus pais, né? A Arminda aparece, pronto. Começa, meus pais, é um kikiki pra lá, kikiki pra cá. Gente, essa menina é muito doida. Olha só, que engraçado e tal, não sei o quê. Enfim, você acompanha, dá tempo, assim, de acompanhar o que as pessoas estão falando da Arminda e de você, da sua atuação, porque, olha, pelo menos aqui em casa você é aclamadíssima, tá? A sua atuação tá aclamada.
Ai, que alegria escutar isso. É claro que a gente sempre tenta acompanhar, às vezes não dá por conta que a gente tá gravando, mas a gente, quando chega o horário da novela, a gente sempre dá uma escondida do celular dentro do bolso, dentro do set, pra ficar de olho no Twitter. Então eu sou uma pessoa que eu sou muito curiosa em saber o que as pessoas pensam, o que estão achando da Arminda. E graças a Deus ela caiu no gosto do público. Ela também é uma personagem que foi um presente, que é uma delícia fazer. Tem cena dela que eu começo a segurar a risada, porque eu mesmo quero rir. Ainda mais quando grava a Xanda, Paulo, que são o Constantino e a Julinha, que são os meus pais. Então a gente se diverte tanto. E é cada história, e é cada trama. É que tem muita coisa para acontecer ainda. Então a gente já tá um pouco à frente. Então quando eu leio algumas coisas, eu falo, gente, se a galera já tá gostando disso, quando chegar essa fase, nossa, eles vão adorar. Agora entrou a Dona Santa também, que é a Arlete Salles também, que é maravilhosa, uma honra fazer com ela. O primeiro dia de gravação me tremi na base.
Imagina.
Mas foi uma delícia fazer. E é isso, eu vou acompanhando todo mundo, vou lendo todo mundo, crítica, elogio. Claro que eu adoro os elogios, não vou negar, mas as críticas também leio. E tô adorando acompanhar e tô felizíssima com a personagem e com o tanto que ela repercutiu também.
Sim, e não é muito legal, porque assim, claro que às vezes você tem um personagem dentro de uma produção que se destaca, outro, mas Além da Ilusão é uma novela que tá dando muito certo, né? A novela inteira tá sendo muito comentada, tá sendo muito elogiada, tá sendo muito bem vista, tanto pela crítica quanto pelo público, né? Então deve ser super legal fazer parte de uma produção dessa, que tá tudo funcionando, e dentro desses destaques que são vários, você é um deles. Agora, uma coisa que eu tenho curiosidade de saber é porque, assim, a Arminda, ela tem um quesinho de fofoqueira, digamos assim. Assim, ela é bem curiosa, né? Ela gosta de saber tudo, ela tá sempre por dentro de tudo. E ela também, assim, vamos dizer, bem namoradeira pros padrões daquela época lá, anos 1940, enfim. Eu queria saber o seguinte, o que que você tem da Arminda? O que que vocês têm em comum, assim?
Eu acho que eu e a Arminda, as duas, a gente sabe aproveitar a vida, a gente sabe ser feliz. Eu acho que, assim, a Arminda tem esse negócio de namoradora, mas ela é uma menina apaixonada, ela quer viver uma história de amor, um conto de fadas, e eu sou um pouco assim também. Eu também tenho esse negócio de príncipe encantado e... Ai,
olha!
É... Então eu acho que a gente tem um pouquinho disso, a gente também vive no mundo da lua, eu sou total do mundo da lua, acho que a Arminda tem isso também. A Arminda é um pouco mais ousada que eu, não vou negar, um pouco mais fofoqueira também, é mais ousada e mais fofoqueira. Mas eu acho que a gente tem muita coisa em comum, assim, no começo eu falava, nossa, vai ser super difícil fazer um personagem tão diferente, aí quando eu assisto na TV eu falo, eu super faria isso. Meu Deus, ela tá fazendo igualzinho o que eu faço. E aí eu fico, realmente, a Arminda era pra ser minha. Porque a gente coloca, né, um temperinho, coloca alguma coisa ali, uma personalidade aqui, um jeito de fofocar. Principalmente em cena de fofoca, eu e Larissa, eu aproveito realmente como a gente fofoca na vida, a gente fofoca na novela, olha o segredo. As caras que a gente faz na fofoca é as caras que a gente faz fofocando na vida. Então a gente dá o texto... Mas é todo aquele espírito de a gente podia estar falando de fulano de tal. Ela podia.
Ai, gente, amei. Amei também saber que você é romântica, gosta desse negócio de príncipe encantado, porque, gente, eu estou desiludido do amor, a verdade é essa. Então, que bom que a Arminda, que a Arminda traz ainda esse romantismo e que Carol tá aqui confiante no amor, porque, entendeu? É disso que eu tô precisando, é sobre.
Gente, por falar em amor, né? O que, que é a vida amorosa aí da Arminda, né? Uma confusão, assim, à parte... Né, ela ali naquela relação com o Inácio, porque eu tava vendo no Twitter, muita gente tá doida que ela se declare logo, que ela seja assim, direta com o Inácio, fica na torcida por ele, e ao mesmo tempo tem aquela paixão, aquela coisa pelo Marcos, né, que ela era super caída, assim, pelo Marcos. Gente, não, que difícil, né, Inácio ou Marcos? Marcos ou Inácio, né? Ó, dúvida cruel. E aí eu queria saber de você, qual é a sua torcida? Pra Arminda ficar com quem?
Então, vamos lá. É um pouco daquilo que eu falei sobre ela viver num conto de fadas, né? Eu acho que o Marcos, é tudo que ela sempre sonhou. É um cara que é piloto, que na época era uma honra. Ele é todo da sociedade, ele tem toda uma compostura. Então, ela poderia fazer inveja para as amigas. Ele tem todo esse perfil, né? E ela conheceu o Marcos, e o Marcos realmente era uma pessoa muito maravilhosa, um cara muito legal, divertido, que gostou realmente da Arminda. Eu não acho que ele tenha só, vou dar uns beijinhos. Ele realmente gostou da Arminda, tanto que ele fala em voltar para levar ela para as alturas. Mas aí surgiu o Inácio, que é o oposto de tudo, tudo que ela sempre acreditou. Porque ela é uma menina que ela cresceu numa família onde ela nunca teve dificuldade, onde ela chora por um vestido, onde a ideia dela de vida é totalmente o oposto do que o Inácio, por exemplo, que tem a carga de cuidar da própria irmã, porque o pai tá na guerra, o menino que tem que sair trabalhar para poder comprar o leite da irmã, uma coisa que ela nem sonha. Então, quando surge o Inácio na vida dela, é realmente, não é um amor proibido, mas é uma negação da parte da Arminda. Porque ela se apaixona por ele e ela não quer admitir isso por essas questões. Porque ela pensa, não, tem o Marcos, que é isso, 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 mas a gente não manda no coração. Então, quando ela começa a ter os conflitos com o Inácio, é difícil até para ela. Para mim foi difícil fazer essa parte também, porque ela gosta dele, mas não quer gostar. Então, quando você gosta de alguém e não quer gostar, gente, é terrível. Mas acredito que, assim... Sobre eu ser Tim Marcos ou Tim Inácio, eu sou o Tim que fizer ela feliz. Então, acredito que no momento está sendo o Inácio, que a gente sabe que o Inácio é quem está com o coraçãozinho dela e a paixão verdadeira dela no momento. Mas se for o Marcos também no futuro.
Não,
aí.
Eu só quero ver como vai ser essa volta do Marcos, né? Porque Marcos tá por aí e tal. Inácio, por enquanto, tá aqui roubando nossos corações e tal. Não sei o que. Eu só quero ver como que vai ser aí essa disputa. Eu, por enquanto, sem querer ser imparcial aqui, mas por enquanto eu só tinha Inácio. Falei, revelei, pronto.
Não diga, né? Nem parecia.
Você, eu acho que 98% do Twitter é Tim Inácio.
Pois
também.
Gente, o próximo podcast vai ser com a Carol dando dicas de relacionamento. Eu estou adorando ela falando aí de amor. Inclusive, né, gente? E engraçado que no início assim, da trama, até pouquíssimo tempo, a Arminda assim, ela toda, assim, pra frente mesmo, e era super decidida, tava afim de um boy ali, ela, ah, vou lá sentar do lado do boy ali no trem, e ia. Só que com o Inácio, é engraçado, né, agora que ela tá apaixonadinha, assim, né, de um jeito diferente, ela tá demorando, né, tá mais devagar, com mais parcimônia. E você, Carol, você se identifica com qual face da Arminda? Essa face dela, assim, mais decidida, quando tá apaixonada, que se joga, ou você tem mais cautela, mais medo?
Então, eu namoro há 4 anos já, vai fazer 4 anos. Então, assim, eu era muito a primeira fase da Arminda. Antes de namorar, eu era super, vou pra frente, quero conhecer as pessoas, vou viver. E realmente comigo aconteceu a mesma coisa. Eu não queria me apaixonar, tava vivendo a vida, tava com 20 anos, querendo conhecer o mundo. E aí chegou uma pessoa que realmente tem até um pouco, assim, da história. Eu não queria me envolver com ele, enfim. Tem toda uma questão, ele é mais velho, uma questão de filhos. E aí quando eu vi, eu tava perdidamente apaixonada. E eu falei, gente, é ele, assim, sabe? Não tem nem o que questionar. E eu acordo, olha só, eu até falo. Hoje em dia, eu acordo e eu falo, continua sendo ele. É ele. Passa muita gente na minha vida, assim, e eu chego em casa e falo, não tem preço chegar em casa, ter ele. Então, eu acho que eu sou um pouco da fase primeira da Arminda, mas... Tô na segunda fase da
Arminda
agora.
Viu, amigos?
É.
Ele que tava desacreditado no amor é um exemplo, né?
Não, então, era isso que eu ia falar. Agora eu entendi a filosofia de Caroline Dalla Rosa. Porque, assim, ela vive esse conto de fadas. Ela vive, né? Ela tá aí há 4 anos. Gente, eu não sabia que você namorava. Babado, adorei. 4 anos.
Como... Namoro. 4 anos já. Uma loucura. Olha. Nem eu acredito, às vezes. Eu falo, gente, credo. Que isso? Sério, às vezes eu levanto e falo, amor, vamos dar uma briguinha aí pra dar uma movimentada? Ah, que brincar o quê? Então é isso, eu acho que... Eu gosto muito também da fase da Arminda de solta pelo mundo, viu? Não nego, gosto da Arminda solta pelo mundo, mas também gosto de ver ela nesse lugar apaixonado, assim.
Nossa, eu amei as cenas logo lá no início da novela, que ela viajou pro Rio com a Isadora. Gente, ela com os boys... cariocas maravilhosas, assim, ela super toda pra frente, que mesmo toma sorvete com os boys, tá nem aí, a Isadora preocupada, meu Deus, não, peraí, e ela lá se jogando. Aliás, essa amizade da Arminda com a Isadora é o nosso próximo tema, e eu amei que você já falou que você faz as fofoquinhas lá com a Larissa Manoela, porque a gente ama essa amizade da Arminda com a Isadora, que é a protagonista, né, vivida pela Larissa Manoela. Elas têm uma relação de cumplicidade super bacana, o público sempre comenta a amizade de vocês duas, sempre adora quando tem cena das duas juntas. E vocês mostram que essa amizade não tá só na ficção, né? Porque vocês sempre postam fotos juntas, você e a Larissa. E eu queria saber o seguinte, vocês já se conheciam? E aí, também queria saber como que vocês foram percebendo essa afinidade toda, né? Porque, nossa, em cena, vocês transbordam isso. Dá pra ver que vocês realmente têm uma relação bacana. E aí, seguindo nas redes, a gente vê... Nossa, é real, viu? É real, elas são super amigas.
Então, eu e a Lari, a gente é duas capricornianas. Então a gente é muito parecida, mas ao mesmo tempo a gente é muito diferente. Que frase clichê, né? Mas é mais ou menos isso. Então quando a gente se conheceu, a gente não se conhecia antes de fazer a preparação. Eu já sabia que ela ia fazer a minha melhor amiga e ela já sabia que eu ia fazer amiga dela, mas a gente nunca tinha oi, tudo bem? E aí, eu lembro que a gente foi pra fazer o teste do Covid, aí parou eu do ladinho dela, assim, eu falei, oi, prazer, Carol. Ela falou, ai, eu já vi a Anjinha. Eu falei, ai, meu Deus, você já? Ela falou, já. E aí, a gente começou a conversar. E assim, foi uma coisa muito natural. Não foi uma coisa, ai, precisamos criar uma intimidade, porque vamos fazer melhores amigas e temos que nos entender. Não foi um negócio forçado, digamos assim. Quando a gente viu, ela estava minha confidente, eu era confidente dela. A gente se ajudava. Cena de choro, eu tava do lado dela, ela tava do meu lado, apesar da Arminda não chorar muito, mas enfim. Então a gente foi criando uma relação que a gente passa muito tempo juntas, né? Até quando não tem cena juntas, a gente fica no estúdio juntas. Então a gente vira muito amigo de quem trabalha com a gente. A gente passa mais tempo lá dentro do que com a nossa família. Sim, a gente fica o quê? 12 horas por dia lá dentro, às vezes mais. Então a gente fica muito tempo lá. E aí a gente começou a criar esse vínculo e... Ah, vamos dormir na minha casa? Vamos. E aí dorme na casa de uma, janta na casa de outra. Quando eu vi, a gente tava dormindo quase todo dia juntas, tava jantando quase todo dia juntas. A gente virou muito amiga E graças a Deus ela virou assim, uma das pessoas que eu mais amo. Ela tem um coração incrível. Eu não vou negar que no começo eu falei, Larissa Manoela deve ser metida. Ai, não, não sei, não sei se vou gostar. Não sei se ela vai gostar de mim também, não. E foi muito instantâneo, assim, foi uma surpresa muito gostosa, porque pode parecer que eu tô puxando o saco, mas então não, é porque ela realmente é muito incrível, assim. E ela é muito diferente de muita gente que eu conhecia, assim, porque querendo ou não, ela tem um nome muito grande, ela podia ser N coisas, e ela não é, ela é uma pessoa humana, ela sofre, ela chora, assim como eu, e deu uma liga que é inexplicável, juro, é inexplicável, assim. Faz eu acreditar muito nessa coisa de quando é destinado a acontecer, acontece, assim. Nossa, eu falei horrores, parece que eu...
Olha, não, mas eu te entendo, porque olha só, eu só tive que lidar com a Larissa profissionalmente, claro. Ela, inclusive, esteve aqui na semana de estreia da novela, aqui no podcast, falou da amizade de vocês. E, cara, foi assim, a gente ter esse contato, eu virei total Larissa Emanueller, total, gente, assim. Sério, ela é incrível e ela tem uma energia muito boa, né? É muito gostoso conversar com ela, é muito gostoso vê-la em cena, assim. E de fato é uma pessoa que tá aí trilhando o caminho dela, tá aí brilhando também na novela, super.
Sabe o que é o mais legal de tudo, assim? Desculpa interromper, mas é uma coisa que ela trata todo mundo igual. Todo mundo igual. Ela chega, independente do dia, ela pode não estar bem, ela dá bom dia pra todo mundo. Ela trata todo mundo igual. Você não vê ela reclamando de uma coisa. Ela tá sempre num astral muito gostoso, assim. Então, assim, você vê que não é uma questão de, ai, ela está sendo legal só porque você é atriz. Não, ela é com todo mundo. Com todo mundo. Não tem uma pessoa que eu vi que ela foi meio assim, ou não cumprimentou ela. Com todo mundo. Sai, tem fã na porta, ela para, ela tira foto, independente do horário, gravou horas, mil cenas, ela para e tira. Então eu tenho muita admiração pela minha amiga. Ai, ó.
Ai, que tudo, opa, gente. Que bonito. E olha só, a gente tá super sintonizado, porque você comentou aí que a Larissa falou da Anjinha, e era justamente a nossa próxima pergunta, porque você também arrasou com a Anjinha em Malhação, Toda Forma de Amar, que também tinha ali o pezinho na comédia, era uma personagem divertida, tinha ali umas tramas super engraçadas, mesmo também sofrendo, né? E aí, eu queria saber o seguinte, de onde vem tanta veia cômica, Carol?
Gente, eu não sei, porque eu não me acho engraçada. Juro, quando eu fui fazer a Anjinha, é sério, falando muito sério, a intenção não era Anjinha ser engraçada.
Olha.
Aí as pessoas assistiam, o meu irmão rindo muito, eu falava, por que você tá rindo? E aí começou que todo mundo, você é muito engraçada, eu falei, gente, e eu acho que daí que vem a graça, porque eu não faço pra ser engraçada, a Arminda, por exemplo, eu não faço pra ela ser engraçada, e ela acaba sendo engraçada, as coisas que eu tô fazendo, eu realmente tô levando muito a sério. Mas eu acho que é, não sei, de nascença, eu não sei mesmo. Não foi uma coisa que eu planejei, vou pra comédia. Foi acontecendo na minha vida de uma forma muito natural. Então acaba que agora os meus personagens começaram a ter já... puxar um pouco pro lado cômico, assim. Mas é muito espontâneo, não foi nada pensado. Até a história da Anjinha era triste, que ela perdeu a mãe, que ela não sabia lidar com as emoções e nesse quesito virar menina mulher. Então era pra ser teoricamente uma história triste, né? E a Arminda, eu ia falar. E a Anjinha teve todo esse rebuliço e achava ela hilária, ela bateu nos outros, todo mundo, ai, bateu, engraçado. Eu falei, gente, mas eu bati de verdade, olha que horror.
Vamos aproveitar que estamos falando de família tudo e falar do nosso patrocinador? Há 80 anos, a Sadia leva qualidade, sabor e praticidade para a mesa dos brasileiros. Sabia que o presunto mais vendido do Brasil é da Sadia? Assim como os outros produtos da marca, ele é muito gostoso e combina com vários momentos do nosso dia. Do omelete no café da manhã até a saladinha no almoço. Seja qual for o dia, seu dia pede Sadia.
Mas é isso, acabou aqui.
Eu acho que, assim, isso não tirou da Anjinha toda a discussão que ela trouxe, né? Porque, de fato, ela trouxe uma discussão até mesmo a respeito de comportamento de gênero, enfim, esse tipo de coisa, que é super legal. E é muito legal quando isso acontece de uma maneira leve, de uma maneira pra cima, divertida, enfim. E uma coisa que eu acho muito bacana é que, assim... não é qualquer um que se adapta à comédia, não. Porque comédia tem aquele tempo, tem, sabe, tem que saber fazer bem feito, senão fica realmente... Ah lá, ele quis fazer rir, não conseguiu. Eu acho que funciona quando é espontâneo, realmente, né? E aí você tem vontade de fazer outros tipos de papel, assim? Talvez um papel mais puxado pro drama, um trabalho mais voltado, assim, com uma densidade dramática e tal? Ou tá feliz na comédia?
Muito, muito. Não, eu sou muito feliz na comédia, não reclamo da comédia. Eu acho que, assim, fazer comédia realmente é muito difícil. Muito difícil. Paulo, Xanda, Arlete, pra mim, eles fazem uma comédia perfeita. Eles são perfeitos no timing deles. Não vou negar que eu penei pra ir no timing deles. Eles são incríveis. Então, assim, eu tenho muita vontade de fazer um drama, muita vontade, mas sou feliz também na comédia, assim. Mas eu quero fazer tudo. Se deixar, eu quero fazer tudo. Me chamem pra trabalhar em tudo. Eu quero fazer tudo. Quero fazer drama, quero fazer tudo sem matinal. Eu quero fazer. Vamos lá. Tô disposta.
Vamos aí, ó.
Se vai
por
ficar
favor.
Bom ou não, a gente não sabe.
Ah, para com isso, vai ficar ótimo. Olha, produtores de elenco, diretores que estão ouvindo a gente. Olha eu, audiência qualificada, tá? Carol Dalla Rosa tá aí, pronta pro que deve é.
Ó, Carol, e sempre que uma novela de época aí tá surgindo, outra coisa que o pessoal fala bastante são as roupas, né? O figurino, particularmente, assim, acho que os anos 30 até os anos 50 tem, assim, uma coisa muito, muito especial, né? Tipo Cravo e a Rosa, anos 20. E o que você tá achando do figurino da sua personagem, com aquela roupa assim, totalmente... Porque no Twitter o pessoal tá elogiando muito também o figurino dela e da Isadora, eu tô vendo muito isso. Você curte aquelas roupas, você gosta de ficar se vendo no espelho, você tá gostando do penteado, você é ligada assim, em moda?
Eu me sinto uma diva, não vou negar. Eu me olho às vezes com uma roupa assim, porque eu na vida... Eu agrido a moda, né? Eu na vida, gente, pelo amor de Deus, eu vejo vídeo no TikTok, Get Ready With Me, falo, gente, se fosse eu, nossa senhora, as pessoas iam chorar. Eu colocando meu topzinho e meus shorts. Então, quando eu coloco uma roupa mais arrumada, que são as da Arminda, que é bolinha com listras, eu jamais colocaria. Aí eu vejo nela e falo, gente, não é que orna, não é que fica lindo? Então, assim, todas as roupas... Eu sou suspeita, né? Mas todas as roupas da Arminda eu amo. Não vou negar que a única que eu não gostava muito era a da LBA.
Eu amo o uniformezinho, gente. É.
E todo mundo amou o uniforme. E eu fiquei, gente, vocês gostaram. Juro, eu colocava o uniforme, eu falava, gente, isso aqui não dá.
Ah, é muito bom.
E aí todo mundo, roupa mais linda. E eu falei, gente, gostaram tanto assim?
Não, e acho que tem uma questão, assim, da quebra da expectativa da personagem, né? Porque ninguém imaginava elas com essa roupa, sabe? Mas eu acho Sim. muito legalzinho, eu acho que funcionou.
Na vida real, então, você é mais anjinha, né? Você é mais despojada, você não gosta de um saltão, maquiagem, não?
Pra sair, eu até me visto. Pra sair, realmente parece outra pessoa, assim, no dia a dia, não. Às vezes eu vou quase trabalhar de pijama, assim. Eu coloco um shorts pra não falar que eu tô de pijama e vou com a blusinha pra eu dormir. Aí eu chego lá... Todo mundo, nossa, Carol, tudo bem? Eu falei, ih, gente, meu look do dia, que é isso. Mas eu acho que eu sou mais anjinha, assim. Anjinha também, eu acho que eu sou do meio. Eu fico no meio, porque eu gosto, mas eu não sei me vestir. É basicamente isso, eu gosto. Adoraria que tivesse alguém pra falar, Carol, esse é legal com esse. Aí eu me vestiria, me acharia linda. O problema é realmente que o meu gosto... É tenebroso pra fazer a combinação. É assustador, assim. Se um dia eu escolher a sua roupa, não vá pra lugar nenhum, porque o negócio é...
Ah, eu me identifico super, eu também me
gente,
sinto assim. Ainda
bem que existem vídeos, né, pra gente se inspirar.
O negócio é ir se inspirando, porque eu também às vezes queria fazer um lookinho assim, às vezes faço achando que tô arrasando e...
É, também não posso falar muito não. Mas eu tô vendo que uma coisa que tá lindo em você, né, foi por causa da novela, é a cor do seu cabelo, né, esse ruivo assim, meio acobreado. E antes eu tava vendo suas fotos, você tava com o cabelo assim, meio castanho, já teve meio surfando ali no loiro. Você tá curtindo? Você pretende deixar ruiva assim depois?
Gente, não vou negar que assim, quando eu pintei, eu levei um choque muito grande, porque eu nunca tinha feito nada no meu cabelo. Então, quando pintou, eu falei, meu Deus do céu, o que aconteceu? Eu demorei muito pra acostumar. No início, eu não tinha gostado. Eu demorei muito pra acostumar. Eu falei, não acho que combinou. E aí, todo mundo enlouquecido. Nossa, você ficou linda, combinou super, maravilhosa. Falei, gente, será que eu tô bonita mesmo?
Ou estão falando natural.
É. E como eu tenho sarda, enfim, a minha mãe é ruiva natural, né? A minha mãe, ela é ruiva natural. Então já tem alguns traços, né? De quem tem sardinha, enfim. Então eu saio na rua, todo mundo, ai, que cor linda do seu cabelo. Aí eu não nego, né? Eu falo, ai, obrigada. Obrigada. É ruiva natural? Eu falo, sou. Uhum. Mas eu ainda não tenho ideia se eu vou continuar ou não com o ruivo, porque dá muito trabalho. Eu sou um pouco preguiçosa, não vou negar, de fazer manutenção. E para manter esse ruivo é de 15 em 15 dias pintando. Então é muito trabalho, tem que ter uma demanda de cuidado também, enfim, produtos. Então ainda não sei. Mas agora eu comecei a gostar bastante do ruivo, viu? Agora eu tô... Ai, acho que eu vou ficar. Não sei. Ainda não sei.
Ah, eu voto pra ficar. Sou suspeita, né? Eu tenho cabelo meio vermelho. Gente, pra mim o mundo tinha que ser ruivo, assim. Eu amo cabelo vermelho, mas dá um trabalho
não,
do
eu
caramba,
acho
assim, pra manter mesmo.
Eu acho
tá muito trabalho.
Só que assim, dá muito trabalho. Realmente tem que ter um cuidado extremo, assim, pra ir fazer raiz e tudo mais. É puxado.
Nossa, mas realmente caiu assim bem e de fato fica parecendo natural. Não parece que é um cabelo pintado, assim.
Uhum.
Tá muito bem feito, parece que é natural. Inclusive, eu fui ver depois, fui relembrar a Anjinha e tal. Parecia que você tava com o cabelo pintado naquela época e não agora. Assim.
Uhum.
Isso é muito interessante.
É muito engraçado porque tem gente até hoje no trabalho que às vezes tá comigo que eu falo, ai, eu tenho que retocar a raiz. Aí me olha e fala, como assim retocar a raiz? Eu falo, pintar. Você não é ruiva? Eu falei, gente, vocês não lembram de mim? Que horror! Eu falei, que horror! Mas assim, brincadeira, agora, né? Claro. Mas a gente... É, eu tô gostando do ruivo. Tô gostando. Mas pra próxima, senão eu vou ficar falando 3 horas do ruivo. Daqui a pouco eu entro no Weasley, no Harry Potter, vou indo pros ruivos.
Ô Carol, a novela é uma novela de época, ela se passa lá nos anos 1940, tem esses personagens, e a Arminda é um deles, que são mais pra frente, né, enfim, mas não deixa de ser uma novela de época, com uma outra linguagem, uma outra postura corporal, outros costumes mesmo, né. O que foi mais difícil, assim, pra você? Foi a questão da fala, foi a questão do corpo, foi algum outro trejeito? O que te pegou mais na preparação?
Eu acho que foi a fala... E um pouco do corpo também. A fala é porque, como eu vim de Malhação, onde tudo era mais fluido no quesito... As gírias eram de hoje em dia. Ela é, querendo ou não, Malhação era mais próximo do que eu vivo atualmente. Então, quando eu entrei em 1944, foi um desafio muito grande. Porque a minha personagem é uma personagem à frente do tempo dela. Então, ela tem uma compostura diferente das outras personagens, assim, das amigas... Ela tem que ter, mas ela também não pode ficar muito atual, né? Ela tem que ficar no meio termo. Eu não posso construir uma personagem que seja atualzíssima. Mas também, se eu construir uma personagem com todos os trejeitos da época, ela acaba perdendo um pouco do brilho. Então, eu acho que o jeito de falar é bastante gírias, que eles usam sirigaita, pau d'água, leguelé. Foi muito complicado no começo. Tanto que várias vezes eu falava tudo errado a pronúncia. Não sei o que lá, se eu... Linguilé, aí todo mundo, não, Carol, não é Linguilé, é Linguilé. Eu falei, ah, tá. E aí foi adaptando, mas eu acredito que é isso. O maior desafio foi a fala e o corpo mesmo, pra ela não perder o brilho, mas ela também ser diferente dentro daquela época, sabe? Eu não quis deixar ela, não é padronizada a palavra, mas eu não quis deixar ela seca, talvez, não. Enfim, vocês entenderam, eu não quis deixar ela dura, essa é a palavra. Ela dura.
Ah, boa.
Eu quis deixar ela boa. Com movimento, ela com fluidez, mas também dentro daquela época.
Ah, e acho que os personagens têm mantido isso, né? Eu vejo algumas personagens, a própria Isadora é uma personagem mais solta, assim, embora ela tenha uma outra chave que não a da Arminda. A própria Violeta, mãe da Isadora, né? Embora seja uma mãe daquela época, ela é a mente dela, minha filha, já tá lá nos anos 60, 70, ela já tá em outra chave. E isso tem passado super bem na tela e tem contribuído, gente, pra que Além da Ilusão seja esse sucesso que a gente ama. Meu xodózinho de novela atualmente, gente. Eu amo tomar um cafezinho vendo Além da Ilusão.
Eu não vou negar que também.
É perfeito, maravilhoso. O bom de novela das seis é assim, que dá vontade da gente pegar nosso cafezinho, nosso bolinho, sentar ali com a família e se divertir. Carol, a gente tá indo pra nossa última pergunta, e essa é a que a gente faz pra todos os convidados que passam por aqui. Afinal de contas, esse é um podcast de novela, a gente ama novela, é todo mundo noveleiro. E aí é o seguinte, a gente quer saber qual é a novela que mais te marcou enquanto telespectador, aquela novela que você chama assim, ó, essa é a novela da minha vida.
Ah, meu Deus. A Globo tem grandes trabalhos, né? Eu amo, amo, amo todas as novelas deles. Mas eu acho que, assim, uma novela que é... Que também não é novela, é minissérie. Então, não sei se vale. Mas que eu acho que na fase em que eu estava, eu acho que foi uma que me marcou muito, foi... Verdades Secretas.
Olha.
Por conta que eu gosto dessa história de... Menina mais nova, tá com cara mais velho. E uma que eu assisti, porque todo mundo ficava... Você tem que fazer um remake... É Presença de Anitta.
Olha, babado.
Adoro.
É, então acabou que foram duas novelas que me marcam por eu pensar que eu poderia estar fazendo ali, porque eu gosto de pensar em fazer uma novela nesse estilo. Então, acredito que são duas, assim, que eu gosto muito. Mas, claro, tem maravilhosas. Inclusive o Clone, que tá passando antes da nossa. Caminho das Índias. É, qual mais... Ai, Totalmente Demais, eu adorei Totalmente
Demais. Ai, que lindo, é tudo,
eu
né,
amei
gente?
Amei Totalmente Demais. Ah, tem vários, gente, pelo amor de Deus, eu vou ficar horas pensando aqui.
O bom de ser brasileiro é isso, né? A gente não consegue escolher uma novela só, porque tem várias centenas incríveis, maravilhosas. Mas olha, seria um baque, viu? Pelo menos pra mim, a gente viu Carol em Malhação, agora Além da Ilusão. Já pensou, de repente, Verdades Secretas 3, Carol Dalla Rosa? Pá.
Presença de Anitta, gente, imagina. Uma Anitta.
Meu sonho. Vocês acham que não daria certo, gente?
Isso, ia ser outro
lugar. Ó, ia Valcir Carrasco, se estiver ouvindo a gente, tá aí Carol Dalla Rosa. Valcir já esteve aqui, inclusive, pra falar de Verdades Secretas. Dois, quem sabe ele não tá ouvindo. Mas olha, Carol, super obrigado pela sua presença. Amei bater esse papo contigo. Tô amando muito o seu trabalho, amando muito a Arminda.
Gente, tô chateada que tá acabando, viu? Tô chateada. Eu queria ficar conversando horas com vocês. Já sei que vou levar vocês como amigos pra vida.
Ai, que delícia.
Ai, que tu WhatsApp pra fofocar, eu tô falando
ai,
sério.
Ai, obrigada. Eu adorei
tudo
também,
maravilhoso.
Carol.
Maravilhoso. Obrigado, sucesso por onde você passar. E sucesso aí em Além da Ilusão até o fim, porque vocês estão brilhando super. E obrigado por estar dando esse trabalho tão incrível pra gente acompanhar aqui no fim das nossas tardes, início das noites em família. Tá tudo incrível, maravilhoso. Parabéns.
Obrigada.
Ai, gente, obrigada. Foi uma conversa deliciosa. Quero agradecer vocês pela pergunta, por me deixarem tão à vontade. Olha lá, meu cachorro latindo, porque chegou comida. Quero agradecer vocês por tudo, tudo mesmo. Obrigada por me deixarem confortável. Obrigada por conversarem comigo de forma natural. As perguntas foram deliciosas. Então é uma honra. Quando tiver mais um programa que precisem de mim, me chamem. Eu faço questão, tá bom? E eu tô muito feliz. Se Deus quiser, a gente tá em Verdades Secretas 3, em Presença de Anitta, tá em tudo.
Tá
totalmente
mais.
Vai indo pra tudo.
É isso. Quanto mais Carol na nossa tela, melhor.
Melhor.
Carol, beijo.
Obrigada, Carol. Beijo.
Amores. Beijo, beijo, beijo. Beijão, viu?
Gente, que delícia esse papo da Carol Dalla Rosa. Eu realmente amo a Arminda, sou fã. E é isso. Agora eu já quero saber o seguinte, Gabi. Temos spoilers aqui para contar para os nossos ouvintes, entendeu? Então eu amo esse momento, já tô aqui com a minha pipoquinha. Pode começar a falar, por favor, porque eu quero saber o que, é que vai rolar em Além da Ilusão.
Gente, o primeiro spoiler é justamente sobre a Arminda, né? A gente falou dela e do Inácio aí, tem muita gente torcendo para os dois ficarem juntos. E eles vão se beijar na semana que vem, mas eles vão acabar sendo flagrados pela última pessoa que poderia ver os dois juntos, né? Justamente a Mariana.
Eita! Eita.
As duas estão sempre ali na treta uma com a outra, sempre de armação uma com a outra, e pois é. E a Mariana, gente, pasmem, ela vai não só ver, mas ela vai fotografar os dois juntos. E pior, o que será que a Mariana vai fazer com essa foto, né, nas mãos? Chantagem na certa, claro.
Gente do céu, essa Mariana não dá um minuto de paz pra Julinha, não dá um minuto de paz pra Arminda. Mas eu também, ó, vou te falar que eu amo Mariana, viu? Porque Mariana é divertida, ela é engraçada e é muito legal vê-la em cena. Agora, a Arminda não vai ser a única pessoa flagrada não, tá, minha filha? Porque olha só o outro flagra que vai rolar na semana. O Davi e a Isadora vão ao cinema e serão fotografados por um repórter. Gente, eu já tô vendo daqui a ira do Joaquim quando vê essa foto, porque repórter, meu amor, já vai fotografar, já vai publicar, óbvio. Quando ele vir essa foto, vai dar problema. E o Davi também, né? Porque vamos aqui lembrar que Davi está se passando por outra pessoa. Então ele não quer que ninguém saiba nada da vida dele, gente. Deixa ele lá quieto no canto dele. Quando ele vê que saiu no jornal, vai dar problema.
Gente, não é só hoje em dia que tem paparazzi não, tá? Nos anos 40 aí, ó, já tinha paparazzi ali fotografando a vida alheia, publicando, causando um mó climão. Por falar em Isadora, a Isadora e o Davi vão ter uma conversa aí bem séria e ela vai acabar descobrindo que ele teve um grande amor do passado, né? E claro que ela não vai se aguentar, vai ficar ali cheia de curiosidade, vai ficar querendo saber quem é a menina que ele foi super apaixonado, vai querer saber nomes. E ela nem imagina que trata da Elisa, gente. A irmã dela que morreu ali assassinada pelo pai dela. Olha só,
gente, né,
que saia justa que o Davi se encontra.
Olha, essa é a parte pra qual eu tô mais ansioso na novela, quando a Isadora descobrir que não tem nada de Rafael, que o Rafael é o Davi, grande amor da vida da Elisa, e que deu aquela confusão toda lá no início da história. E eu quero saber, principalmente assim, gente, ainda mais eu que amo roteiro de novela, eu quero saber como é que a autora vai fazer pro Davi conseguir o perdão da Isadora. Porque, olha, vai ser babado, gente. Essa novela, olha, ela tem um fôlego que vai realmente até o fim. Então, tô aqui ansioso. E, gente, Matias, a gente acabou de falar dele, né? Ele que errou o tiro ali e acabou matando a própria filha, a Elisa, lá na primeira fase da novela. Parece que ele vai ter um novo surto e vai partir pra cima da Heloísa. Lembrando que a gente viu recentemente que ele é o pai da filha perdida da Heloísa, né? Foi aquela cena de milhões, icônica. Gente, que cena icônica. Olha, Paloma Duarte e Antônio Calone, gente, pra mim, o Oscar é de vocês. Porque, sem brincadeira, não é nem M, não. É Oscar mesmo. Porque o que vocês entregaram naquela cena, meu amor, olha, não tá escrito não, entendeu? Foi tudo. Sorte da Heloísa que o Leônidas vai estar ali por perto na hora desse surto aí do Matias, e aí ele vai acabar salvando a Heloísa desse surto. Então, assim, muitas emoções, gente, em Além da Ilusão. Não dá pra perder um capítulo. E se perder, dá pra correr lá no Globoplay pra assistir o capítulo perdido, porque são muitas emoções nessa novela, muitas reviravoltas que estão por vir, e a gente vai continuar ligadinho por aqui. Mas, por enquanto, o podcast Novela das Nove fica por aqui. Pra ouvir os nossos programas, você pode usar o Globoplay ou entrar no G-Show. E lá nos aplicativos de streaming, é só procurar por Novela das Nove que você encontra os nossos episódios.
Além disso, vocês já sabem, dependendo da plataforma que você usa, não deixe de seguir o podcast no Spotify ou na Amazon, de assinar no Apple Podcasts, de se inscrever no Google Podcasts ou no Castbox, ou também de favoritar na Deezer. Assim, você recebe uma notificação sempre que um novo episódio estiver disponível.
Milhões, gente! Tudo! Eu sou Vitor Gilardi, apresento esse programa ao lado da Gabriela Duarte. A gente também produz e assina o conteúdo desse podcast, que tem edição do Nicolas Queiroz. É isso, galera. Até a próxima. Beijos e continuem ligadinhos em Além da Ilusão.
Beijos, até a próxima.